O gastroenterologista Dr. Silvio Matos participa conosco hoje no Jornal 98 Notícias. Vamos falar sobre refluxo. Dr. Silvio, o que é o refluxo?
O refluxo nada mais é do que o retorno de conteúdo gástrico para o esôfago, né? Na verdade, o refluxo é um evento normal, né? Em alguns momentos, nós temos um refluxo que sempre retorna alguma coisa, que é chamado de refluxo fisiológico. Mas quando isso já gera sintomas e causa problemas, aí chamamos de doença do refluxo, né? Que as pessoas costumam chamar de refluxo.
E o que causa o refluxo?
O refluxo tem várias causas, né? É muito comum as pessoas falarem que quando era bebê ou criancinha tinha refluxo. Na criança isso é normal. A criança, esses órgãos não estão amadurecidos, uma válvulazinha que nós temos, ela ainda está em amadurecimento, tem a questão da posição que o bebê fica o tempo todo deitado, isso favorece, a alimentação é mais líquida, é leite, então favorece. Então, na criança, assim, quando nasce, até os 6 meses, até 1 ano, ela tem um refluxo, que é um refluxo normal, né? E no adulto também temos um refluxo, às vezes já por defeito nessa válvula, que isso acontece com a idade, entendeu? Às vezes a questão da obesidade, má alimentação, alimentos que geram gases, bebidas gaseificadas, tudo isso favorece a alimentação, a obesidade e também falhas nesse sistema, que isso pode ocorrer com a idade, né? Defeito nessa válvula que a gente tem entre o esôfago e o estômago.
O senhor fazendo uma análise como profissional médico, mas o cidadão, de qual forma ele pode observar alguns sintomas? Olha, isso não é normal. O que deve ser observado?
O sintoma mais comum, a queixa principal das pessoas é a queimação, é a azia, pode sentir um mal-estar atrás do peito, entendeu? Pior, às vezes, quando a pessoa vai deitar. Esses são sintomas típicos, mais comuns. Tem aqueles sintomas atípicos, poucos comuns, que são aquela tosse seca, paciente que tem asma pode ter uma piora das crises com refluxo. Pode ter também uma regurgitação de alimento, que é aquele alimento retorna para a boca, que é o retorno do alimento. É diferente do vômito, né? Que o vômito ele retorna, mas com aquela contração forte. A regurgitação é só o retorno do alimento. Mas o principal sintoma mesmo, mais comum, é a queimação e a azia mesmo.
Quais são os tipos de alimentos que podem causar o refluxo?
Na verdade, alimentos gordurosos, bebidas gaseificadas. Também tem relatos de piora com cafeína, chocolates, tudo isso ajuda também no refluxo, porque esses alimentos, alguns também, podem dificultar a contração, né, dessa válvulazinha que nós temos, que é um esfíncter no esôfago.
Dr. Silvio Matos, gastroenterologista, falando conosco sobre o refluxo. Dr. Silvio, esses alimentos ingeridos em excesso, café, chocolate e frutas cítricas que causam a acidez, além de bebidas alcoólicas e refrigerante.
Isso que você falou, Marconi, é o que realmente as pessoas costumam ouvir, que são alimentos que pioram, e realmente é uma verdade, são os piores. Tem também outras coisas. Tem também, o que eu te falei, a questão da obesidade. Cigarro também pode ser um fator de piora. Tem alguns medicamentos também que podem piorar, como bloqueadores de canais de cálcio, nitratos, que são alguns medicamentos prescritos para hipertensão. Mas aí o médico que prescreve, ele vai fazer mudanças quando necessários, né? Que eles também podem piorar isso aí, né?
Tem tratamento?
Tem vários tratamentos para a doença do refluxo, né? Primeiro são essas medidas comportamentais, né, que é realmente perda de peso, mudança dos hábitos alimentares, o tabagismo. São essas as mudanças, que tratamentos comportamentais. Tem também os tratamentos com medicamentos, né, que os mais comuns são os inibidores de bombas de prótons, que é o omeprazol, o pantoprazol. Tem tratamento cirúrgico, que também é utilizado nos casos restritos, casos mais graves. E agora está tendo nos grandes centros até cirurgias com endoscópicas, que são feitas para poder consertar esse defeito, né, que tem em alguns casos, né? Então, você pode ter o tratamento medicamentoso, cirúrgico e também tem até endoscópico para refluxo, né?
Doutor Silvio, durante o refluxo, o paciente ele pode apresentar a situação de gases presos ou o arroto, que é tradicional, são sinais?
É, o arroto, né, que é a eructação, ele também tem associação, um sintoma, até esqueci de falar, também tem gases presos, como você está falando, né, isso aí não tem a ver com refluxo, não.
Mas o arroto, ele é um sinal de quê para o intestino?
Aí, no caso que você está falando do arroto, é quando você tem um retorno de gases pelo esôfago, né, isso aí... Vai depender também da produção excessiva, no caso quando você tem alimentos que fermentam mais, você tem esse defeito na válvula que ela não funciona bem e aí você acaba tendo um arroto, não é? Mas que também é um dos sintomas de refluxo também, entendeu? É bem comum também.
Bom, isso porque as pessoas... Desde o tempo lá atrás, olha, tô com aqui o intestino preso, eu vou tomar uma Coca-Cola para arrotar e ajudar na digestão.
Vai piorar o refluxo com refrigerante, com bebida gaseificada, então, na verdade, é pior, entendeu?
Se a pessoa tiver sintomas e não se cuidar, pode agravar, o refluxo pode vir evoluir para outras doenças?
É raro, mas assim, existem casos que de a pessoa ter tanto refluxo, isso é uma coisa raro, é incomum e isso pode ser previsível, identificado bem precocemente, porque a pessoa para chegar nesse ponto, ela vai ter sintomas, ela vai procurar um médico e vai fazer exames para identificar, não é?
A importância da endoscopia, ela é utilizada na observação do refluxo?
É, endoscopia é, hoje em dia, o exame mais utilizado para avaliar as lesões causadas pelo refluxo, porque é um exame que vai identificar as alterações causadas, lesões, feridas, erosões causadas no esôfago, por causa desse refluxo anormal, né? Então, a endoscopia hoje é o melhor exame para isso. Tem outros exames, tem a pH-metria também, que ela mede o ácido, né, ela tem um diagnóstico mais preciso em alguns casos, mas porém não tem a vantagem da endoscopia, que a endoscopia ela identifica lesões e avalia também o estômago todinho, uma parte inicial do intestino. Né? Então, a endoscopia acaba sendo um pouco mais completo também. Né?
Doutor Silvio, para finalizar, a automedicação. Muitas vezes as pessoas, no momento de uma queimação, o refluxo, recorre a antiácidos. Isso. O que pode acontecer?
Os antiácidos, eles, na verdade, eles têm um efeito provisório, dá aquele conforto momentâneo, mas eles não resolvem o problema. Também é muito comum o pessoal fazer uso de omeprazol, né, que são os inibidores de bomba de prótons, até automedicação disso. São remédios seguros. Já se usa há mais de cerca de 20 anos no mercado. Só que tem que ter alguns cuidados, porque também em excesso, por longos períodos, podem ter redução na absorção de vitamina B12, magnésio. Então, precisa também ter alguns períodos de interrupções para que evite isso, acompanhamento com o médico, né, que seria o ideal, né, também.